Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República, com Luriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre o cristofascismo de Bolsonaro. É uma temática sobre a qual nós já falamos em outras ocasiões e nós vamos tornar a falar sobre ela. Para tanto, eu vou me basear no texto, vou ler o texto, um texto publicado de Fábio Pi, publicado no The Intercept, Brasil, cujo título é Cristofascismo em Sete Atos. Como Bolsonaro usou a alegoria da Páscoa para não perder popularidade. Nós estamos em outubro, né, de 2021. Por que eu estou pegando um texto de maio? Esse texto ele tem uma série de itens muito interessantes e mostra uma escala, né, de ações que, de certa forma, vêm sendo repetidas desde o início desse governo e, efetivamente, a trajetória, digamos, política de Jair Bolsonaro, ela segue claramente a linha da trajetória política do herói mítico, tá? Em que você tem uma, digamos, uma aparição miraculosa, tem fases, tem etapas, até que se chega à última etapa, que é o martírio, que é o sacrifício final. Nós estamos vendo claramente isso, quer dizer, existe o surgimento de uma chamada terceira via dentro do Brasil, né? E essa terceira via, enquanto ela não emplaca efetivamente o seu candidato, enquanto ela não forja artificialmente o seu candidato como uma nova liderança mítica, e é preciso entender isso, essa terceira via está inventando um outro mito político. O Brasil é recheado de mitos políticos. Isso é essa situação dentro da política nacional, isso é, não tenham dúvidas, eu venho falando muito sobre isso, não tenham dúvidas, é talvez uma das faces mais dramáticas da política nacional. E é o que confere, ajuda a conferir um grande caos à nação. Né? Mas agora nós temos uma configuração realmente diferente. Porque a gente tem uma esquerda que ainda tem uma liderança mítica, que é o Lula, e nós temos uma que foi forjado dentro de um mito, como um mito político, e nós temos o Bolsonaro, que é uma forja infinitas vezes pior do que a do Lula, porque junto com ele, os militares resolveram efetivamente botar todas as mangas de fora no país. E a elite política nacional, que perdeu completamente as estribeiras e os limites, a elite política e financeira, desculpe, e empresarial, que perdeu completamente os limites de qualquer coisa que se possa ter, de qualquer grau de decência e de moralidade, também lançou-se numa campanha violenta de mitificação nacional. Né? Bem, então o quadro brasileiro, no que diz respeito ao panorama político, e entendendo que a política repercute na história do país, não é? E na cultura, efetivamente nós temos um cenário a curto, médio e longo horizonte extremamente complexo, para não dizer muito problemático. Não há ninguém dentro do Brasil moderno, isso é uma visão particular minha, segundo os meus estudos, dentro do campo político nacional, que vem se apresentando como candidatos à presidência da República, ou seja lá o que for, não há nenhuma seriedade no que está sendo feito. Muito pelo contrário. nós temos uma continuidade desse movimento cristofascista, né, que começou com Bolsonaro e que vai continuar com a terceira via, ou o que eles estão chamando de terceira via. Então, efetivamente, o mecanismo religioso, né, o mecanismo de mitificação, e quando você constrói um mito, o mito tem que ser construído a partir de certos símbolos. Esse é o primeiro ponto. Qual é o símbolo que foi escolhido para elevar Bolsonaro à categoria de mito? Um símbolo religioso, cristão, efetivamente. E aí seria preciso entender por que que se utilizou o símbolo cristão. Essa é uma pergunta fundamental, né? Então, a figura de Bolsonaro é uma figura, enquanto trajetória política, que faz uma trajetória do herói, claramente, tem um início miraculoso. Bolsonaro chegou ao absurdo de dizer que o nascimento dele havia sido um evento divino, miraculoso, em palestras. E na altura eu chamei atenção para a loucura dessa fala. Então, enquanto trajetória política, para chegar à presidência da República, para manter-se na presidência da República, eles foram construindo a carreira dele segundo o mito do herói, que tem fases típicas, sobre as quais eu já falei dela. E a figura dele em si, então, uma coisa são as fases políticas que ele vai atravessando, tá? A figura dele, da pessoa dele na condição de presidente da República, é uma figura que mistura o mártir e o Messias. O mártir é a imagem simbólica que aparece no final da etapa do herói. É quando ele vai sofrer o sacrifício simbólico. Isso é muito interessante, exatamente neste ano, né, no período da Páscoa, ter acontecido exatamente o que Fábio Pi relata. E é interessante porque nós não vemos na esquerda, de uma forma geral, nem na direita, nem nos teóricos e nem nos intelectuais universitários, um estudo mais profundo e delongado do universo mítico que cerca a política nacional. Então, este desinteresse com uma face típica da política brasileira, que é o messianismo político, que acompanha toda a trajetória da República, nossa, eu já perdi as contas da quantidade de vezes de programas que eu falei sobre isso. Não tem como estudar a história do Brasil sem estudar a cultura simbólica. Uma coisa está diretamente atrelada à outra. E isso explica, em parte, efetivamente, uma população que é enganada o tempo inteiro, né? que faz com que ela se identifique simbolicamente com uma determinada figura. Aí aquela figura é deposta, vem uma outra figura. Aí aquela figura é deposta, vem uma outra figura. E assim sucessivamente. Isso vai criando um grau de delírio, de fuga da realidade nacional. É um efeito óbvio, distópico, né? A ponto do brasileiro não querer saber qual é a realidade. Ele cria uma realidade própria, vive aquela realidade como se ela fosse a verdade. Esse é o cenário do Brasil de hoje. Não importa qual é o contexto e qual é o real não existe mais dentro do Brasil. O que existe são visões de mundo privadas, que são alçadas à categoria de realidade. Efetivamente, o Brasil tornou-se uma nação distópica. Isso não dá bons frutos, tá? E não adianta adorar a pílula. E é preciso realmente analisar com profundidade o grau de demência que tomou conta do Brasil. É grave o que foi feito. Mas isso não se resolve em um governo, dois governos, três governos. Há uma patologia sociocultural que se instalou. Isso levará décadas a recuperação disso. Não é? Bem, então, o artigo aqui do Fábio, esse artigo foi publicado em 1º de maio de 2020. Tá? Ele coloca que, ao perceber a perda de apoio popular por relativizar a quarentena na pandemia do coronavírus, o Bolsonaro e os intelectuais, que não são intelectuais coisa nenhuma, da cúpula dele, sobretudo os militares. Não existe o governo do Bolsonaro, tá? Existe o governo dos generais. Existe o governo militar brasileiro. O Bolsonaro é uma figura de fachada dos militares e do sistema financeiro internacional. Nada além. Então, eles prepararam uma contraofensiva para reajustar a base social, aumentando o tom do discurso cristão. Então, em resposta ao contexto mundial e brasileiro da pandemia de Covid, eles acirraram ainda mais a associação do governo dele com o cristianismo, como se ele fosse o Messias, né? Evocando uma espécie de guerra dos deuses. O Michael Love definiu isso claramente, é um sociólogo. Bem, alguns devem se lembrar que começou a ser orquestrada uma ação em abril, quando eles conclamaram para um jejum nacional a ser feito no domingo de Ramos. No domingo seguinte era a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo e a vitória de Cristo sobre a morte, né? Comparou-se a facada que Bolsonaro sofreu, que é uma facada com todas as características de ter sido um atentado articulado e que deu errado, porque escolheram mal o sujeito que deu a facada. Mas o documentário que saiu em relação àquela facada, nunca investigado, o assunto não foi investigado em nenhum momento, nenhum, zero. Botou-se uma pedra em cima do sapato naquilo ali. Entretanto, o documentário que saiu, com riqueza de detalhes, realmente é absolutamente impossível que a coisa no Brasil tenha se dado da forma como a mídia quis parecer que fosse e essa falsa direita militar também vendeu como sendo. Isso sem considerar que os aliados próprios, entre um deles, um homem que ajudou a eleger o Bolsonaro, né, que morreu, o Gustavo Bibiano, ele próprio deu a entender que aquilo ali foi uma fabricação. Mas o homem só falou isso depois que tinha sido banido do governo, né? Então, quem ajudou a colocar o monstro lá em cima, alguns deles pularam do barco ou foram tirados, né, estrategicamente. Bem, o fato é o seguinte, então você veja, isso não é uma brincadeira. Você pega Jesus é a segunda pessoa da Trindade cristã. Nós estamos falando da Trindade, independentemente da pessoa acreditar em Deus ou não. Então, quem renasce ou a ressurreição de Cristo é um mistério. Então, comparar um sujeito, um humano, num período absolutamente emblemático para o calendário sagrado dos povos cristãos, né, e da cultura ocidental como um todo. A essa facada, realmente é algo impressionante. E nesse período foi dado posse ao novo ministro da Justiça, André Mendonça, a quem Bolsonaro chamou de terrivelmente evangélico. E André Mendonça, por sua vez, chamou Bolsonaro de profeta e disse que era servo desse profeta. Quer dizer, a patifaria e a canalice dentro da política nacional ultrapassou qualquer limite de razoabilidade. E conforme eu já falei outras vezes, depois do governo do Bolsonaro, qualquer coisa pode ser presidente da República. Qualquer coisa. O Brasil não tem instituições republicanas sérias e decentes para se interpor a meliantes e a gente que não tem limite para nada. Porque são as instituições nessa hora, e o povo também, que tem que reagir. O povo brasileiro não reage, e as instituições brasileiras não reagem. Esse homem já tinha que ter sido tirado do governo há muito tempo. E os militares já tinham que ter ido parar na cadeia. E a elite que o colocou lá, porque dia sim, dia não, para dar apoio a uma terceira via, a mídia falsa, que no Brasil é a quase totalidade dela, salvo algumas exceções dentro da mídia, que são empregados dentro da mídia. Essa mídia corrompida tem soltado alguns escândalos, não com o fito de revelar os escândalos, e sim com o fito de criar a terceira, a quinta fase, que é a fase do martírio, não é? Para decapitar o mito que eles criaram, porque aí eles vão colocar outro. Então eles vão soltando essas informações para, digamos, bombardear a imagem ou sujar a imagem do mito que eles criaram, porque chegou o momento da morte mítica. Porque eles estão criando um outro mito. Então não existe um processo de limpeza real no Brasil, do campo político. Existe um processo de substituição. São coisas completamente distintas do que ocorre no cenário brasileiro. Né? Então, nessa aposta pela retomada do apoio popular, e um ano depois, agora em 2021, a gente está vendo que eles vão usando a mesma tática. Né? Então, vão retomando determinadas pautas e, ao mesmo tempo, estão usando de todo o aparato governamental para, paralelo a essa terceira via, a via do Olavo bolsonarismo continuar ativa politicamente. Então, o Brasil tem um cenário aí de caos institucional complexo. Mas voltando, então, os pseudo-intelectuais que cercam o governo usaram dos recursos de manipulação simbólica, usados desde o início do lançamento da campanha do Bolsonaro, só que isso foi aprofundando, não é? Aonde eles relacionaram a imagem de Bolsonaro com a figura de Cristo. O PT fez isso com o Lula, hein? O PT fez isso com o Lula, assim, numa boa, na maior disfarçatez. Né? Evidentemente que nos outros lugares do mundo, a não ser em configurações de regimes totalitários, essa forçação de nota política, ela de fato não é usada. Tá? Isso não é normal. O Brasil, dentro do campo político, ele vive uma anomalia aberrante, há décadas já. Aí isso não começou com a esquerda. Toda a trajetória da República Brasileira é uma anomalia aberrante. Então, na semana da Páscoa, esse mesmo expediente é utilizado, foi explorado com pretexto de celebração, né? Então, o uso da alegoria da Páscoa, eles lançaram mão para a construção da imagem de Bolsonaro como um servo sofredor que venceu a morte para defender a nação. Né? Então, esse apelo contínuo à religião, que é usado como estratégia de comunicação dos meios de comunicação oficial do governo, e aqui eu chamo atenção a isso. E não há nenhum órgão sério, governamental, que acione a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, enfim, as vias jurídicas sérias, responsáveis, por esse tipo de bandalha. Não é? Então, é absolutamente impressionante verificar que as mídias do Executivo Federal, dos ministérios, de tudo, são usadas continuamente, inclusive o Exército Brasileiro, com apelo claramente religioso. Então, isso é uma estratégia de comunicação para manter um caráter autoritário de um governo, né, que claramente tem um contorno cristo-fascista. Bem, o cristo-fascismo bolsonarista fabrica intencionalmente uma guerra de deuses a partir de uma teologia do poder sustentada na memória do Cristo cristão, que é o seguinte: ele tem um sacrifício e ele expiou em prol do mundo. Então, o mito fabricado politicamente, ele sofre um sacrifício simbólico e ele padece de determinadas perseguições, ou ele tem uma fase expiatória, né, de sofrimento, porque quanto mais ele sofre, quanto mais ele é perseguido pelos poderosos, mais você vende a imagem de que ele está a favor das minorias sociais. O Lula usou, repito, o Lula usou demais esse processo. É a mesma lógica operando. É a mesma lógica, né? Então, é nessa guerra, só que o Lula exercia, o PT fez um tipo de mitificação simbólica que não era cristo-fascista, hein? Então, é preciso não misturar alhos com bugalhos e entender muito bem as diferenças. E, evidentemente, que o Lula, por incrível que pareça, enquanto governo, foi efetivamente muito melhor do que o Bolsonaro. Até a corrupção do governo do Lula, diante do que está acontecendo no governo brasileiro, parece que é brincadeira de criança. Não é? O Brasil chegou a esse ponto. Bem, então esse cristo-fascismo, quer dizer, é a guerra pelo Deus cristão. Todo mundo deve se lembrar que quando esse indivíduo assumiu o governo, os asseclas dele, aquela meninada, aqueles milicianos digitais que tocam a área de comunicação digital do governo, todos eles se diziam guerreiros em nome de Deus, que eles estavam numa cruzada. A pessoa pode pensar, o brasileiro pode pensar, que trata-se de um mero jogo de palavras. Não, não é um mero jogo de palavras. Bem, então, o governo, que é um governo claramente autoritário, enquanto esse homem faz presepadas públicas e diárias, e os jornais focam nas presepadas que ele faz, e ele é extremamente eficiente, nisso, nesse papel. A boiada está passando dentro do Congresso Nacional e do Supremo. O que o Supremo Federal vem fazendo dentro do Brasil, vocês podem pensar que o Supremo está contra o governo do Bolsonaro e os militares. Vocês estão redondamente enganados. O bate-bola do jogo ali, entre executivo, judiciário e legislativo, é absolutamente impressionante, tá? E o Supremo, nessas medidas todas, vem tomando para si cada vez mais poderes, cujos direitos ele não tem. Olha, muitos anos atrás eu havia falado da juristocracia do STF. O grau de jurisprudência que já se criou aqui no Brasil é assustador. Nós não temos nada que possa ser configurado aqui como uma instituição democrática de direito. O chamado Estado de Direito já não existe no Brasil mais, não. Então, é uma questão de tempo eles terem que refazer, de fato, a Constituição. Algo que eu também chamei atenção há muitos anos atrás. Porque fazia parte do projeto. Bem, então é nessa guerra pelo Deus cristão, em nome do Deus cristão, que a base do governo autoritário vai reforçando a sua gestão num ideário maniqueísta. Então, Bolsonaro se assume como presidente dos cristãos, ele simplifica os conflitos políticos, ele potencializa a ideia de que ele é um perseguido político e que o governo dele é um embate claro entre o bem e o mal. O Bush usou esse discurso quando ele foi invadir o Iraque. Os americanos eram o bem e o Iraque era o mal. Então, nesse arranjo, a guerra dos deuses, portanto, cria uma polarização clara. É uma luta que representa o mal. O mal tem uma alegoria caricatural dos comunistas ou dos petistas. E você tem os também alegoricamente expressos como cidadãos de bens, que são todos eles identificados como sendo bolsonaristas ou militares. O resto que não se enquadra a isso é mal. E eles chamam de comunista ou de petista. Então, a artimanha construída na Páscoa, pela cúpula do presidente da República, o desenha numa cristologia profana, apontando como Messias, um servo sofredor, um ungido, o eleito da nação. Veja, quando o Trump aparece também como um ungido americano, como um homem que iria ajudar a reconstruir o terceiro templo de Israel, e esse governo desse miliciano, que é presidente, também foi a Israel e fez o compromisso de ajudar a construir o terceiro templo. O terceiro templo é a antítese de um governo cristão. É inimigo, inclusive, do cristianismo. Então, o que nós vemos acontecer no Brasil é algo tão surreal que, efetivamente, é impressionante. Então, a artimanha construída na Páscoa traz esse indivíduo, inventa uma cristologia profana, ele aparece como um servo, um ungido, alguém que sofreu uma facada que foi desferida pela hoste maligna, mas Deus botou a mão sobre ele, ele foi salvo para ser eleito, para conduzir a nação para o bem. É isso? Então, ele, a fim de reagrupar as forças que deram sustentação a ele, onde nós temos o ultraliberalismo. Vamos dar nome aos bois corretamente? O ultraliberalismo é exatamente o projeto da nova ordem mundial. Então, quando nós temos um presidente da República uma mensagem de propaganda com os meios oficiais de comunicação e mídia da Presidência da República, do Executivo Federal, trabalhando para caracterizar o presidente, os ministros e o governo com características cristológicas, aplicadas, inclusive, sobre a trajetória dele. Isso já não é um processo de sensibilização religiosa. Nós já estamos diante de uma marca clara de um regime autoritário, que é a identificação da pessoa ou do regime em si com uma face divina. Porque essa identificação ela tem que ser feita. Porque Deus é o supremo valor axiológico, é o referencial axiológico que pode nortear uma cultura. Então você não pode vincular um indivíduo humano a um outro indivíduo humano, porque ele não se torna um referencial axiológico. Existe um ponto nodal no entendimento de um governo autoritário. O governo autoritário ele tem que ter um referencial superior, transcendente, porque é de onde ele vai legitimar a sua ditadura, ou a sua autocracia, como queira, que é um nome moderno. Né? Então, o que está sendo veiculado pelo governo dia sim, dia não, é uma guerra bíblica, lutada no interior do Estado brasileiro, com generais da ativa arrotando versos bíblicos com a maior descaração e disfarçatez possível. Homens que não têm o menor compromisso com moral, com costume, com religião, com nada. Só que essa mensagem ela não está sendo dirigida somente a um eleitorado fundamentalmente cristão. A mensagem é para destruir o resto do já malfadado Estado brasileiro para criar um outro Estado de cariz cristo-fascista. O projeto é muito mais terrível do que aquilo que a gente possa pensar. Então, o intuito dos militares é promover uma vestimenta bíblica. Né? Veja que esse homem já tinha que ter sido preso, e os generais também. Não entro aqui no mérito da questão do vírus inventado ou não em laboratório, tá? Isso não é o ponto. O ponto é a doença existe. Inventado ou não, a doença existe. A doença existe e o governo esteve-se nas tintas com ela e está-se nas tintas com ela. E existe sim um saldo de 600 mil mortes, que é um saldo nunca antes visto sequer em guerra mundial. Porque esse saldo só extrapola quando você conta a quantidade de gente que morreu em todos os países. Então, todas as pessoas que morreram, a partir do momento que o Executivo Federal desdenha das mortes, que um presidente da República fala que ele não é coveiro, que a pessoa morreu e daí, que ele não tem nada com isso, nós estamos dentro de um grau, de um cenário de malignidade e de monstruosidade nunca antes visto na história nacional. Então, veja, a gente tem uma autoridade messiânica que tem claramente, cujo governo tem claramente uma agenda típica de eugenia social, que é operada nos governos ultraliberais e dos regimes totalitários. Porque seria preciso entender efetivamente o que é a direita em termos políticos depois da Revolução Francesa. A direita política é não só aquela direita que privilegia o patrimônio privado. É aquela direita que privilegia o mundo material e financeiro acima de tudo. teve um absurdo falado por essa direita. A presidente do FMI, a Lagarde, há muitos anos atrás, ela disse que velhos não tinham direito à vida. Ela mesma é uma velha. Mas de que velhos, então, ela está falando? E ela está se referindo ao contexto europeu. Veja que essa gente, os velhos são exatamente aquelas pessoas que trabalharam a vida inteira e que ajudaram o país e que envelhecem, porque envelhecer faz parte do processo natural da vida. Então aquela pessoa passou a vida inteira pagando imposto e trabalhando. Como é que ela não tem direito à vida? Esse tipo de declaração monstruosa, não é, que não pode ser admitida. Vindo de que lado vier. Então não faz diferença se você apoia um regime totalitário de esquerda ou de direita. A sua mentalidade é de um monstro. Não existe um regime melhor de direita ou de esquerda quando ele é totalitário. Bem, o chamado cristofascismo, eu já expliquei sobre isso. Ele se baseia na reflexão, a expressão cristofascismo, né? Ele se baseia na reflexão teórica da teóloga alemã Dorothee Sohle, que criou a expressão diante do nazismo alemão. Por quê? Hitler, como Bolsonaro, tinha uma relação muito próxima com crentes. E não foi só Hitler, tá? Repito, os regimes totalitários buscam uma aproximação com um mundo transcendente, com um mundo superior. Porque é através da transcendência que aquele regime, aquela pessoa, aquele grupo pode ser ungido divinamente como pessoas especiais e diferentes para dirigir um governo de loucos. Né? Então, quando Sohle cunhou esse termo, ela se preocupou em analisar as relações de integrantes do Partido Nazista com as igrejas cristãs no desenvolvimento do Estado de exceção alemão. O governo do Bolsonaro fez exatamente isso. Você veja que o Malafaia é um dos integrantes fundamentais de um conselho misteriosíssimo ali nos poderes da República. O Brasil tem uma bancada evangélica, política. Esses pastores evangélicos, em sua grande maioria da bancada, e os grandes pastores das grandes igrejas, são grandes picaretas. Não é? Então, politicamente, nós temos claramente um projeto religioso que entrou no cenário político. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é: o que que esse projeto pretende? Então, o cristofascismo é isso: é quando o poder político se juntou com as igrejas cristãs para criar um estado de exceção, um estado autoritário. Então, o modelo, o nazismo fez isso claramente. O governo nazista se utilizou das relações e das terminologias cristãs para se compor, para se lançar e para se firmar. Bolsonaro faz exatamente isso. O Hitler utilizava jargões cristãos como chaves no seu discurso próprio. Curiosamente, um dos jargões que o Hitler usava era: conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 32. Bolsonaro fala isso dia sim, outro também. Ele falava isso para defender a imagem da família tradicional cristã. Diferentemente do Bolsonaro, o Hitler era um homem que tinha projeto, evidentemente. O projeto não era de destruição da Alemanha, muito pelo contrário. Então, a comparação aqui que eu faço é uma comparação em que ela tem um recorte. Tá certo? Ela tem um recorte. Porque no caso desse preposto dos generais, o projeto deles é de destruir o Brasil. De destruir o Brasil para fazer o quê? O projeto de Hitler não era o de destruir a Alemanha. Então, nesse sentido, eles são completamente diferentes. Mas os caminhos e os métodos, né, desconsiderando o fim, que se objetiva, que eram distintos, o caminho e os métodos são os mesmos. Então, o Hitler fez conferências em reuniões cristãs, luteranas, católicas, confessantes. Criou uma rede de relacionamento muito intensa com pastores e com padres. Entre os luteranos se destacam os pastores Walter Hof, Rudolf Kittel, Prosp, Ernst, que criaram o regime imperial, o que o regime do nazismo chamava de cristianismo positivo. Né? Bem, esse conceito de cristofascismo também se liga ao que o pensador alemão, o Walter Benjamin, descreve como fascismo. Benjamin, Walter Benjamin é um filósofo judeu. E é um dos grandes estudiosos de mitologia política, tá? O Benjamin, para ele, a barbárie fascista não representa uma regressão civilizacional, mas está contida nas próprias condições de reprodução da civilização liberal e burguesa. Então, para o Benjamin, a ação fascista vai se beneficiar das concepções conservadoras sobre a moral, a família e o progresso, transformando o todo nacional num estado de exceção efetivo. Veja que os conceitos que vão unir política com religião depois da Revolução Francesa, eles vão tomar da religião a ideia de moral, de família, de valores, e vão anexar o conceito liberal de progresso, portanto, de dinheiro. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, isso é uma junção absolutamente fantasmagórica e cruenta, cruel, que, quando aplicada efetivamente, ela resulta numa situação absolutamente dramática. Quer dizer, a família passa a estar submetida ao poder do dinheiro. Em resumo, né? Então, é isso que é, digamos, a grande propositura do conservadorismo internacional de direito, e que o Brasil abraçou. O que vale é o dinheiro. O grande valor aqui é o dinheiro. Né? E você trabalha para simplesmente concretizar todo esse estado de exceção. Então, o dispositivo autoritário do bolsonarismo, ele se projeta a partir da associação religioso para defender uma concepção tosca e simplificada de família, mas essa família tem uma função, ela só existe enquanto família se ela eliminar os seus adversários. Essa família tem que identificar quem é o mal na sociedade, dentro da sua própria família, e eliminar. Porque eles serão os detentores de um projeto moral de nação estabelecido, e quem não tiver de acordo com esse projeto moral de nação que eles representam, tem que ser abatido, fisicamente falando, inclusive. Não é só simbólico, não. Então, o cristofascismo bolsonarista se promove por meio de uma teologia política autoritária, pautada hoje no clima apocalíptico do coronavírus, baseado no ódio à pluralidade democrática. Democracia tem que ter várias vozes? É evidente que tem. E, sobretudo, democracia é não autocracia. Né? Democracia é a antítese de um pensamento totalitário. Então, o ódio que o governo, através das mídias sociais, do presidente da República à militância, salpicado por técnicas de manipulação simbólica, de promoção de discriminação, de ódio, de guerra, da invenção de que eles são a parcela eleita e pura da sociedade. O ódio a todos os setores heterodoxos, o ódio a toda ideia de distinção. O desprezo a uma pandemia e a um número de mortos, não é? E a doenças. O deboche diante do sofrimento alheio. A maldade diante do sofrimento alheio. Isso não é meramente uma característica antidemocrática. Nós estamos falando de alguma coisa cujo termo técnico é necropolítica. Quem discutiu muito bem sobre necropolítica, porque ela tem sido aplicada à África, foi o filósofo do Camarão, Mbembe. A necropolítica tem como alvo os pobres, os mais velhos, os diabéticos, os hipertensos, os homossexuais, enfim, aqueles indivíduos que são considerados a parcela frágil da sociedade. Então nós temos um governo necro, um governo cristofascista, que tem na sua prática de promoção do ódio e na sua prática de gestão enquanto executivo a colocação da necropolítica em curso. Não é? Um sujeito que pergunta por que que o povo tem que comer feijão, então, efetivamente, quando os seus generais estão comendo picanha a R$ 1.500, e ele mesmo lança vetos de 100 anos sobre o cartão de gastos mensais dele da presidência da República, então vai por aí afora. A sequência de monstruosidades que se configurou dentro do Brasil, a gente pode pensar que ela não pode ampliar. Pode. Claro que pode. É só você permitir que esses monstros, de fato, assumam o poder de uma forma permanente. Né? E a tragédia brasileira, repito, é: nós não temos instituições democráticas reais e sólidas para combater esse tipo de loucura. A reação que está acontecendo contra o governo Bolsonaro, ela está vindo de dentro da própria elite que colocou ele lá. Não é uma relação, não é uma reação das instituições. E é isso que torna o cenário para o Brasil, sob o meu entendimento, mais terrível ainda. Né? Bem, nós vamos ficando por aqui e eu vou ter nós vamos fazer uma outra aula para continuar o estudo desse artigo que foi publicado no The Intercept, do Fábio Pi. Repito, é lamentável que no Brasil não existam estudos de cultura simbólica aplicada ao cenário político nacional. Muitas coisas poderiam ser explicadas e a população entenderia com muito maior clareza o cenário de caos, de desordem e de banditismo que impera na política e na economia brasileira e dentro das Forças Armadas. Então, nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem.